Muito bom dia. Meu nome é António Topa, sou deputado do PSD e estou a exercer as funções de coordenador do Grupo de Trabalho do Alojamento Local em virtude da coordenadora, da verdadeira coordenadora, ser açoriana e não ter conseguido, não tem voos, porque o tempo está mal nos Açores e, portanto, ela, a deputada Berta Cabral, não conseguiu chegar e, portanto, não vai chegar hoje quase durante todo o dia. E, portanto, eu tenho que assumir as funções de coordenação e temos, nesta sessão temos o deputado Luís Vilhena, do PS, e a deputada Paula Santos, do PCP, neste momento. Penso que a Associação Nacional dos Proprietários está aqui representada pelo Sr. António Farias Marques, o Presidente. A Associação Lisbonense de Proprietários está representada pelo professor Dr. Luís Menezes Leitão. Há um dos inquilinos lisbonenses, o Sr. Dr. Romão Lavadinho, o Presidente. A Associação Portuguesa de Habitação Municipal, pela Dra. Paula Marques, também Presidente. E a Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, também representada pelo seu Presidente, o Sr. Luís Lima. Está cá? Está, ok. Portanto, agradeço-vos a vossa presença nesta matéria, que é uma matéria importante, a matéria do alojamento local. Há quatro, penso que é do vosso conhecimento, há quatro propostas de projeto de lei apresentadas por quatro partidos, nomeadamente o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP, e naturalmente que as vossas intervenções serão de 10 minutos numa primeira fase, depois os grupos parlamentares farão uma intervenção de 5 minutos por cada partido e na intervenção final voltarão a ter 10 minutos para as vossas intervenções. E sem mais delongas, dava a palavra, de acordo com esta ordem, ao Presidente da Associação Nacional do Proprietário, Sr. António Farias Marques. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, caros colegas, efetivamente esta matéria do alojamento local, que é uma palavra nova no léxico, é um assunto que a nós nos parece que merece ser regulado, a menos que se pretenda o caos generalizado. Do nosso ponto de vista, merece ser regulado até para que se possa propiciar sossego às pessoas, aos portugueses, que moram nos diversos edifícios. Feito este pequeno introito, devemos esclarecer que, do nosso ponto de vista, da Associação Nacional de Proprietários, deve haver um equilíbrio, e eu penso que a palavra certa deve ser esse equilíbrio, entre a utilização que é dada aos espaços pelos portugueses, moradores, neste caso proprietários do seu próprio andar, e devo adiantar, isto é do conhecimento geral, mas devo adiantar que cerca de 75%, eu penso que agora talvez seja mais, da população portuguesa vive em casa própria, não são inquilinos, vivem em casa própria. E destes 75%, fora de Lisboa e fora do Porto, que são os grandes aglomerados, e eu quando digo Porto e Lisboa estou a falar no Grande Porto e na Grande Lisboa, as pessoas normalmente vivem mais em vivendas, enfim, em casas pequenas. Mas em Lisboa e Porto e tudo à volta, de uma maneira geral, as pessoas vivem em edifícios, condomínios, em que cada pessoa que lá vive é comproprietário da unidade que adquiriu em devido tempo, ou que está a pagar ainda. E o problema do alojamento local põe-se precisamente aí, porque se o alojamento local, que no fundo também convinha esclarecer o que é o alojamento local, porque o alojamento local é um chapéu demasiado largo, onde cabem desde edifícios inteiros até à senhora que aluga um quarto lá em casa, portanto convinha se calhar esclarecermos melhor o que é que se entende por alojamento local. O problema que se põe em relação ao nosso ponto de vista e à Associação Nacional de Proprietários é a utilização em edifícios com 10 ou 20 ou 30 condóminos, em que um dos condóminos, por qualquer motivo, porque provavelmente, pelo menos o que normalmente eles alegam é que gostam de ganhar dinheiro, e põe a sua fração no mercado do alojamento local. Afeta a sua fração ao alojamento local. Ora bem, é bom de ver que um edifício com 20 ou 30 ou 40 ou até 50, um caso que chegou ao Supremo Tribunal de Justiça é com 50 condóminos, aqui em Lisboa, 50 condóminos que dão uma utilização familiar, não é a mesma coisa, em que se conhecem, e, enfim, uns aos outros, não é a mesma coisa de um permanente entra e sai, porque se há um permanente entra e sai, quer dizer, aquela fração passou a ser uma espécie de hotel, não é? Uma espécie de hotel, e as pessoas que vivem nesse edifício passam a viver... Podemos usar a analogia que estão a viver no corredor de um aeroporto, quer dizer, está permanentemente todos os dias, porque essas estadias, normalmente no chamado alojamento local, são de uma, duas, três noites o máximo, com entradas a 10 horas, porque como nós sabemos, isto tudo é tudo low cost, é tudo baixo custo, e para ser baixo custo, que isto é propiciado pelas companhias de aviação, e as companhias de aviação, para terem slot, para terem pista, para poderem aterrar, como entretanto todos os horários já estão ocupados pelas pistas, pelas companhias chamadas de bandeira, as pessoas têm, para apanhar aquele avião, têm que se levantar às 3 ou às 4 da manhã, muito cedinho, portanto está-se mesmo a ver o que é incomodar o prédio todo, com o elevador para cima, o elevador para baixo, malas a andar, etc., um movimento desusado, que enfim, que se for um prédio onde as pessoas que vão descansar, não é bem a mesma coisa, não é? E isto depois permanentemente. Tirando isto, posso acrescentar que isto, além de ser um incómodo e um desassossego, já para não falar em problemas de higiene, problemas de limpeza, problemas de tocarem nas campainhas porque não sabem para que andar vão, etc., enfim, todas essas coisas, depois pessoas já embriagadas aos pontapés às portas, eu estou a dizer isto porque isto são queixas que ultimamente têm havido diminuíram, mas houve uma altura em que todos os dias a associação chegavam queixas dos nossos associados, que são condóminos nesses edifícios, portanto que não podiam viver na sua própria casa, que eram proprietários da sua casa. Esta também é outra questão muito interessante, porque ao princípio, quando começou esta polémica, há cerca de ano e meio, quis fazer crer às pessoas que os únicos proprietários eram os proprietários dos andares afetados ao alojamento local. Não. Num edifício de 20 ou 30, há um que é proprietário, mas os outros, com licença, também são proprietários. Só que não fazem barulho e não estão ali para ganhar dinheiro, porque depois havia discussões, e continua a haver, há conflitos. Eu devo dizer que se não se legislar no sentido de acalmar esta situação, a conflitualidade tem tendência a aumentar, como é óbvio, que as pessoas começam a ficar fartas, e corremos o risco até de vir uma vaga de antiturismo ou qualquer coisa assim do género, que não é desejável de todo. Ora bem, o que é que acontece? Acontece também que, curiosamente, e estes dois casos, o do Porto, que chegou à relação, e que este Lisboa, que acabou por chegar ao Supremo, enfim, com sentenças contraditórias e com acórdãos contraditórios conforme a instância ia subindo, devo dizer que não são condomínios de pessoas de classe média ou classe baixa, porque coitados os da classe média ou da classe baixa levam e calam-se, quer dizer, não têm assim um poder económico até para pôr ações em tribunal. Devo dizer que no caso de Lisboa é um condomínio que tem piscina, tem campo de ténis, tem restaurante, tem coiffeur, tem todas as comodidades. E então um dos condóminos, com jeito para o negócio, publicitou isso nas redes, no Airbnb, nessas plataformas que divulgam estas coisas, e está claro, aquilo era um maná, porque dizia assim, era um apartamento, aí tem segurança à porta, com cancela a subir e a descer, essas coisas todas, e portanto aquilo, com estas prerrogativas que o condomínio tem para os condóminos normais, chamemos assim, ia fazer o seu negócio. Agora, quer dizer, isto cria muito mal-estar, porque está-se a ver o que é, pessoas que ninguém conhece de lado nenhum, começa a ir já de fato de banho no elevador para cima e para baixo, vão para a piscina, vão olhar, enfim, vão apreciar, vão para o bar, vão para o restaurante, começam-se a servir daquela infraestrutura toda que ali está para os próprios para os, para os habitantes, chamemos-lhe assim. Por outro lado, também surgiu, quanto a nós, uma ideia errada, que era dizer que os utilizadores do chamado alojamento local, que era habitação. Bom, se era habitação, então já só falta ir à junta de freguesia pedir um atestado de residência. Quer dizer, quanto a nós, não é habitação de maneira nenhuma, é uma atividade económica, como é a hotelaria, é uma espécie de hotelaria, e que está ali para propiciar lucros, e aliás, depois quando as pessoas se registram nas finanças, obviamente que é como uma atividade económica, não é? Não é de outra maneira. E muito mais coisas havia a dizer, mas eu penso que mais tarde, e vou deixar os meus colegas falarem, eu depois posso acrescentar qualquer coisa.
Dava de seguida a palavra ao Sr. Professor Dr. Luís de Menezes Leitão, Presidente da Associação Luís Menezes de Proprietários.
Muito obrigado. Antes de tudo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Sr. Presidente, e aos Srs. Deputados e também a todos os colegas, o convite. Muito bem, Senhor Coordenador, então. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de fazer chegar esta posição por escrito, portanto, ou seja, neste caso, e que distribuiríamos para os senhores deputados, se fizesse o favor. E, em qualquer caso, diríamos também, uma vez que o tempo é curto, iríamos então expressar a nossa opinião sobre esses projetos. Eu devo dizer que se reconhece que o alojamento local é um fenómeno novo, mas, no geral, tem tido impactos bastante positivos para o país. Portanto, ou seja, estima-se em que só no ano 2016, aqui em Lisboa, criou 6 mil postos de trabalho, portanto, ou seja, contribuindo para a diminuição do desemprego. Tem um impacto no PIB de Lisboa da ordem de 1%, portanto, ou seja, se houvesse qualquer situação no alojamento local, tínhamos um desaparecimento do PIB aqui em Lisboa da ordem de 1%. E, por outro lado, também contribuiu para a reabilitação urbana, que há décadas se encontrava sucessivamente adiada. Portanto, ou seja, qualquer pessoa se recorda do que era o centro de Lisboa há 10 anos antes de ter surgido este fenómeno do alojamento local. Só tínhamos prédios devolutos, degradados e onde era perigoso sequer ir à noite. Nós conhecemos que, por vezes, a colocação do imóvel no alojamento local gera externalidades negativas que é necessário corrigir, em grande parte também devido à ineficiência das forças de fiscalização, porque em qualquer outra capital da Europa onde há problemas de alguém que faça barulho à noite, imediatamente chama-se a polícia e as pessoas são disciplinadas. Aqui em Portugal, infelizmente, isso não se passa e é esse o principal problema. Também tem sido dito, e isso a nosso ver é claramente um mito, que não tem qualquer base relativamente aos números, que é que o alojamento local está a afetar o arrendamento tradicional. A nosso ver isso não é verdade. Sem alojamento local continuaria o arrendamento tradicional a ser afetado e devemos dizer, grande parte dessa afetação deve-se a políticas erradas de congelamento das rendas e que deve-se dizer, entre elas, as recentes leis 42/2017 e 43/2017 deste Parlamento, que tiveram um impacto enorme nos senhorios e levaram que neste momento nós não vemos senhorios a quererem arrendar. Vemos, pelo contrário, a querer denunciar os contratos em consequência do receio que existe, porque até já se anunciaram novas medidas nesta área. E não é por irem para o alojamento local. Nós sentimos isso na nossa associação. Temos também, damos a serviço aos proprietários em toda a área, também no alojamento local. E a verdade, o que nós vemos é muitos proprietários a abandonarem o arrendamento tradicional sem se deslocarem para o alojamento local. E isso compreende-se porque o alojamento local é um rendimento ativo, portanto, ou seja, implica muito investimento, uma intervenção no âmbito o problema fiscal, que é necessária a introdução na categoria B, e implica também ter serviços permanentemente disponíveis para mudar as roupas, para dar as chaves às pessoas que visitam, e precisamente por isso não nos parece que haja uma substituição, ou sequer possibilidade de substituição do arrendamento tradicional pelo alojamento local. O que se verifica, mesmo que amanhã fosse proibido o alojamento local, não haja dúvidas nenhumas que não haveria regresso ao mercado de arrendamento, enquanto não houver alteração do enquadramento legislativo e, especialmente, quando não for abandonado o receio que existe neste âmbito. Bem, o que nos pediram foi que fizéssemos a apreciação dos projetos. Pela minha análise são 5 e não 4, porque há também o projeto do PAN, portanto, ou seja, neste caso, relativamente a esta indicação. E, portanto, pelo menos foi isso que vimos nessa indicação e, portanto, brevemente iríamos referir todos os projetos. Em primeiro lugar, o projeto que surge relativamente ao PS, que vem dizer que pedir que a comunicação prévia seja junto a uma deliberação da Assembleia de Condóminos autorizando o titular da exploração do estabelecimento a exercer a atividade, no caso de fração de prédio destinada à habitação. Bom, este processo vai receber uma controvérsia jurisprudencial que, a nosso ver, foi resolvida pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, porque, de facto, sendo o mais alto tribunal, e devo dizer, eu pesquisei, não vi outros acórdãos surgidos depois deste, né, tirando aquele caso da relação do Porto, e que considerou uma solução que é óbvia, que o alojamento local não viola o destino de uma fração para habitação. Quem diga isso, na verdade, parece-me que ignora completamente a estrutura dos imóveis, porque nós temos nos imóveis a possibilidade de os afetar, e o que está no título constitutivo é ou que são fração, ou são comércio, ou são serviços, poder-se aconselhar-se os restaurantes, também são indústria. Mas é isso que está no título constitutivo. Ora, pergunta-se, onde é que se vai fazer alojamento local? É nas lojas dos imóveis? A posição que existiu na relação de Lisboa é completamente absurda, e deve-se dizer que até nos espantou quanto a este tipo de ideia e, curiosamente, até motivou que nós tivemos casos de pessoas que quiseram alterar as lojas para fazer alojamento local, o que, de facto, é uma solução que não tem ponta para onde se lhe pegue. Quando o licenciamento que existe relativamente à fração é para a habitação, é só nessas frações que o alojamento local tem condições de exercer. Não pode ser exercido em mais nenhuma. Portanto, ou seja, dizer-se que se a fração não pode ser usada na habitação, tem que ser noutra situação qualquer, deve dizer que não nos parece que faça qualquer sentido. E precisamente por isso, enfim, o que este projeto pretende colocar é na decisão dos vários condóminos a decisão sobre o uso das frações pelos seus proprietários. Não concordamos com essa posição, achamos que os condóminos intervêm relativamente às partes comuns e não vão decidir se o proprietário utiliza a casa para a habitação própria, utiliza a casa para arrendamento de longa duração, para arrendamento a estudantes ou até para alojamento local. O resultado disto seria que o alojamento local só seria praticado nos prédios que não fossem construídos em prédio horizontal. E, portanto, ou seja, que só pudesse ser praticado por grandes proprietários. O que é uma situação, e se deve dizer que se fosse colocada, praticava neste caso e colocava imensas questões. Hoje em dia há, de facto, casos como aqui foi referido, em que há um condómino que faz alojamento local, mas também há prédios em que a esmagadora maioria dos condóminos já só faz alojamento local. Imagine-se o que era vir dizer um condómino que ia pôr em causa toda a situação que existe no prédio. Portanto, ou seja, não estamos de acordo com isso. Quanto ao projeto do CDS, aqui vem referir que nos parece a solução atual legislativa clara, é que o alojamento local só é proibido quando a lei, o título constitutivo ou o regulamento do condomínio aprovado por unanimidade consegue fazer essa proibição. E é o que o CDS refere, não altera nada em relação à lei, não temos nenhuma questão quanto a este aspecto. Devemos dizer, no entanto, que estas regras, e temos conhecimento de casos em que se tentou isso, foram sempre rejeitadas. Portanto, ou seja, pessoas que foram para pedir uma alteração ao regulamento do condomínio, dizer que queremos proibir o alojamento local neste imóvel. Sempre que isso aconteceu, isso foi rejeitado. Portanto, ou seja, neste caso, nunca os condóminos que tínhamos consciência fizeram qualquer proibição. E podiam fazê-lo, porque, de facto, mas aí perdem a oportunidade um dia utilizar o seu imóvel para um fim que pretendam. Quanto à outra questão do projeto do PCP, esse parece-nos que vai ainda mais longe, porque aí vem dizer que é necessária a deliberação da Assembleia de Condóminos, mas em toda e qualquer fração, e não apenas nas frações habitacionais, portanto, ao contrário do que produzia o PS, e para além disso prevê a exigência de um licenciamento municipal específico para o alojamento local e até a necessidade de adaptação das partes comuns para esse fim, que é o que diz o projeto no seu artigo 13, número 2. Aí, se ele for para a frente, enfim, ninguém vai investir o alojamento local, a não ser que seja dono de todo o prédio, porque os tantos condóminos nunca dariam autorização, aliás, deve-se dizer que é esse o problema que o projeto do PS também tem, nunca os condóminos dão autorização para se entendem sobre nada, nem sequer para pintar o prédio, quanto mais para haver alojamento local. Neste caso, quanto ao projeto do PCP, se disserem que ainda por cima é preciso alterar as partes comuns e fazer obras no imóvel para ter o licenciamento municipal, isso é garantido que nunca haverá alojamento local, se a ideia é proibi-lo, enfim, é mais fácil ser direto e dizer não queremos mais alojamento local neste âmbito. Quanto aos cotas de alojamento local pelo município, que não podem ultrapassar 30% das frações do mesmo edifício e mais de 15% do mercado de arrendamento habitacional do território, bom, eu devo dizer que se a ideia é proteger o arrendamento habitacional, como disse, ele está a cair a pique, e se não forem tomadas medidas a sério, que nada tem a ver com o alojamento local, esta limitação a 15% acaba por se transformar também em zero, porque os 15% podem ser 15% de nada. Nós estamos a assistir a uma queda abrupta do arrendamento e, devo dizer, grande parte nos parece devido a medidas erradas que foram tomadas. Quanto ao outro projeto do Bloco de Esquerda, é o que efetua a maior alteração ao regime jurídico do alojamento local, é também o que nos parece que menos pode justificar. Há uma parte aqui que não conseguimos compreender, que é o artigo 3º, número 3, que diz que o alojamento local só pode ser praticado no domicílio sede fiscal do titular da licença de exploração. Bom, o que é isto? A empresa tem que ser na sede da empresa que se faz o alojamento local, é essa a exigência. Não vemos o que é que daqui resulte para este aspecto. Por outro lado, também há aqui uma contradição, porque diz que o alojamento local é limitado a 90 dias por ano nas moradias ou apartamentos. Portanto, ou seja, parece que, então, neste caso, o alojamento local tinha que ficar devoluto o prédio na outra indicação. Mas depois vem dizer que o alojamento local, no artigo 19, qualquer estabelecimento, e portanto também os quartos, de acordo com a situação do Bloco de Esquerda, estaria nesta situação. Portanto, mais o caso quanto à autorização da Câmara e à limitação de 50% do edifício, parece-nos faz pouco sentido. Se um prédio for inteiro de estabelecimento local, os outros ficarão devolutos. Quanto ao projeto do PAN, para concluir, diria apenas que diz que há 3 imóveis e que o quarto tem que ser para arrendamento tradicional. Bom, e não percebemos se é imóveis, é o quarto prédio urbano ou a quarta fração autónoma do prédio urbano. E nem o que significa arrendamento de longa duração, porque hoje em dia os contratos são celebrados normalmente pelo prazo de 1 a 2 anos. Em qualquer caso, como se disse, não vai haver migração de imóveis para o alojamento local, porque a lei estabelece a tributação das mais-valias nessa operação. É algo que o Parlamento devia revogar quanto antes, porque hoje em dia quem afeta um imóvel ao alojamento local já não o tira dessa situação, porque é tributado imediatamente em mais-valias. Portanto, ou seja, neste caso, coloca-se aqui. E, portanto, enfim, concluindo apenas, se a ideia é proteger o arrendamento tradicional através destes projetos, não parece que seja esse o que se vai conseguir. É necessário atuar de outra maneira, que é estabelecer um enquadramento jurídico e tributário favorável à atividade. E é isso que não tem vindo a acontecer. Portanto, é essa a nossa opinião relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava de imediato a palavra ao Dr. Romão Lavadinho, Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses.
Antes de mais, agradecer o convite para participar nesta audição e dizer o seguinte para iniciar. Nós temos vindo a avaliar os diversos projetos que estão na Assembleia da República, mas mesmo antes desses projetos existirem, já em 2016, a Associação de Inquilinos não só foi recebida por diversos grupos parlamentares na Assembleia da República, como pelo Governo, a quem apresentámos as propostas que tínhamos para esta questão. Portanto, a nossa posição é uma posição muito crítica relativamente ao alojamento local e à liberalização que foi feita do alojamento local. Como todos sabemos, e aqueles mais velhos sabem com certeza melhor, é que nas zonas de praia esta era uma situação que se verificava ao longo da vida. Não foi agora, quando o PSD aprovou a proposta em 2014, que o problema ficou resolvido. Portanto, isto já existia, quer no Algarve, as pessoas conhecem isto muito bem, quer nas zonas centro do país, onde quando chegávamos àquelas cidades apareciam pessoas a oferecer quartos para alojamento local, sem que isso implicasse nenhuma lei que resolvesse o problema. Ora, nós estamos completamente em desacordo que a lei que está, as leis que vão ser aprovadas, e penso que algumas serão, se não tiverem algumas restrições a esta situação. E nós claramente já colocámos a questão, por exemplo, nos prédios. Deve-se continuar não só para o alojamento local, mas também para os prédios de plena propriedade plena, onde quando se comecem a transferir fogos para o alojamento local, nós consideramos que não devia de ir além de 50% do número de fogos que existiam nesse prédio. Ou seja, em propriedade total, o proprietário pode fazer o que muito bem entende. Agora, o problema que se coloca, contrariando algumas opiniões, é que o alojamento local não é habitação, ao contrário daquilo que mesmo, por exemplo, a Câmara de Lisboa já tem afirmado isso, o seu vereador, que isto é habitação. Nós consideramos que não é habitação. A Associação de Inquilinos tem vindo a desenvolver ao longo do tempo uma intervenção muito profunda sobre esta questão e consideramos que isto é turismo. Se é turismo, o licenciamento tem que ser feito para turismo e não para habitação. Logo, se for nessas condições, eu acho que na questão dos condomínios, a administração do condomínio tem que ter alguma posição sobre isto, por várias razões, pelo ruído que se faz, pelo desgaste que as partes comuns têm, enfim, pela situação de falta de descanso dos outros moradores, etc. E, portanto, e conhecemos isso em Lisboa, onde as pessoas vêm reclamar que desde que o alojamento local apareceu, as pessoas não têm descanso, as pessoas que lá vivem, e estou a falar em questões muito concretas, onde nós já interviemos, já passámos, na zona central da cidade, onde as pessoas se confrontam com uma situação completamente inadmissível, que é o ruído constante que sofrem nas suas casas e o desgaste também. Por isso, a Associação de Inquilinos acha que a administração dos condomínios deve regular isto, deve ter a sua posição e, por outro lado, deve também colocar, que tem que ser informada do proprietário que pretende pôr a casa no alojamento local. Isto para quê? Para que possam ser atribuídos quer despesas do aumento de custos que têm, quer outras situações de incumprimento dos regulamentos que existem, que deve ser também resolvido. Portanto, o que nós pensamos é que há aqui uma série de situações que têm que ser resolvidas, como já disse, esta questão do licenciamento deve ser licenciamento para turismo e não para habitação, porque são coisas completamente diferentes. Por outro lado, em prédios onde, como sejam em condomínios, a situação deve ser, a administração dos condomínios tem que ter uma posição sobre isto e claramente definir o que é que deve fazer, e não estamos aqui a falar de prédios inteiros que em Lisboa os proprietários estão a despejar os inquilinos com ofertas de verbas muito significativas para que eles deixem aquelas casas para depois as transformarem em alojamento local. Naturalmente, e nós não temos nada contra a propriedade privada, nem contra, digamos, a possibilidade de alguém receber algum dinheiro, como sucedia no passado, e eu estou-me a lembrar aqui muito perto, na Costa da Caparica, em que os pescadores arrendavam as suas casas por um mês ou por 15 dias para que as pessoas queriam para aí passar férias, e naturalmente que era uma forma também de resolver o problema, como acho que no período de 2011 a 2015 em Lisboa isso também sucedeu. Portanto, uma situação gravíssima para as pessoas, pelo desemprego, pela falta de salário, etc. E, portanto, aí também isso sucedeu e bem, mas agora tem que ser regulado. Isto não pode estar como está neste momento, em que cada proprietário faz o que quer, as câmaras não intervêm, não fazem o trabalho que deviam fazer, que é não permitir que uma habitação ou uma casa para turismo se transforme, se fique na mesma com os usos de habitação, o que, no nosso ponto de vista, não deve continuar. Portanto, como disse, nós fizemos várias propostas, todos os partidos que aqui representados, e não, mesmo que não sejam aqui representados, têm conhecimento daquilo que a Associação de Inquilinos propõe e, portanto, digamos que, se for necessário, nós podemos enviar-vos novamente as propostas que fizemos e consideramos que as propostas estão em discussão na Assembleia da República, o conjunto das propostas, se aprovadas com algumas das posições que a Associação de Inquilinos tem, nós estaremos de acordo. Se forem aprovadas propostas que contrariam todas estas posições, nós não estamos de acordo, porque consideramos que não é justo, que não é legal e que vem, de facto, digamos, permitir que haja as casas de arrendamento se transformem em casas de alojamento local. Dizia há bocado que, digamos, o mercado de arrendamento não existe como não existiu há muitos anos. Portanto, há longos anos que isso não existe. Todas as leis que foram propostas, no seu preâmbulo, diziam sempre que era resolver a dinamização do mercado de arrendamento. Até agora, zero. Nenhuma lei conseguiu fazer a dinamização do mercado de arrendamento. Pelo contrário, transferiu para os proprietários todos os poderes, retirou aos inquilinos todos os direitos. E, portanto, esta questão é que tem que ser resolvida e tem que ser resolvida rapidamente. A questão de alteração de valores, como hoje se verifica em Lisboa, que é completamente absurdo uma pessoa hoje pretender arrendar uma casa em Lisboa, e não é só as classes médias, a média também já não tem condições, porque muito poucas pessoas podem pagar uma renda acima dos 1.500 euros, e portanto, considerando os salários médios no país e considerando mesmo o salário mínimo, é impossível alguém, um casal, poder arrendar hoje uma casa em Lisboa aos preços que estão. Portanto, aquilo que a lei devia dizer e não diz, e esta lei também é para o alojamento local, mas digamos que a lei do arrendamento devia ter isto em consideração, que é os prédios devolutos, hoje já em algumas câmaras, não todas, infelizmente, mas em algumas câmaras, julgo que em Lisboa isto já está a ser feito, é serem penalizadas pelo facto de não terem as casas livres sem estarem no mercado de arrendamento. E, portanto, aqui devia de haver uma penalização forte, como sucede noutros países. Na Bélgica, ao fim de 5 anos, um proprietário que tenha o prédio desocupado, ao fim de 5 anos vai demorar a entregá-lo ao Estado, porque os impostos são de tal maneira tão elevados que não pode manter o prédio na sua propriedade. E, portanto, é aquilo que se tem que fazer aqui. Não digo que seja tão radical, mas, de facto, o que tem que ser feito é que os proprietários têm que perceber que as casas devem estar no mercado de arrendamento. E se não estão no mercado de arrendamento porque acham que a renda é baixa, porque acham que não sei o quê, ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, têm que ser penalizados fortemente para que isto haja mercado de arrendamento, porque de outra maneira não é possível. Naturalmente que há projetos que estão na Assembleia da República para serem discutidos sobre a alteração à lei das rendas. Se esses projetos forem para a frente e se conseguir fazer isso, com certeza que não vai haver mais mercado de arrendamento e menos preocupação com o alojamento local. O alojamento local é uma preocupação hoje, ao contrário do que já foi dito, de que esse alojamento local retirou muitas hipóteses de poder ser feito o arrendamento de longa duração. E, portanto, é nestas circunstâncias que nós achamos que o alojamento local tem que ser regulado, tem que ser orientado e tem que ser visto de uma forma que não é habitação, mas que é turismo, com os impostos que isso implica, com o que isso representa em benefício do Estado, porque são mais impostos para o Estado, etc, etc. E, portanto, era muito isto que eu queria dizer. Ainda tinha mais tempo, mas vou deixar para depois, numa segunda intervenção, se for caso disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava de imediato a palavra à doutora Paula Marques, Presidente da Associação Portuguesa de Habitação Municipal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Bom dia a todas e a todos, aos demais participantes, Sra. Deputada, Sr. Deputado. Agradecer em nome da Associação de Habitação Municipal o convite, o desafio para debatermos esta questão aqui hoje. A Associação Portuguesa de Habitação Municipal é constituída por 27 municípios associados e mais alguns associados individuais, mas o que queria transmitir, para além dos cumprimentos da nova direção recentemente eleita, é que procuramos encontrar um posicionamento comum sobre estas matérias, estas e outras matérias que impactam na questão do direito à habitação e na gestão daquilo que é a habitação pública municipal, mas naturalmente estas questões têm impactos diferentes em cada município. As realidades são muito díspares e a expressão plural da posição de cada município. No entanto, em relação a esta matéria em particular, dizer que nós entendemos que não podemos fazer a análise da questão do alojamento local desgarrada de outras questões que em conjugação com a questão, com o fenómeno do alojamento local, e que não é um fenómeno só das cidades urbanas e periurbanas do país, também de outras capitais, mas dizia que não podemos fazer a análise da questão do alojamento local desgarrado de outras questões que, a par do fenómeno, contribuem para a escassez de fogos e para a redução daquilo que é o acesso à habitação dos nossos concidadãos e nossas concidadãs, nomeadamente o regime de arrendamento urbano, o estatuto fiscal dos residentes não permanentes. São duas questões que, em conjugação com o fenómeno do alojamento local, contribuem para aquilo que é a dificuldade do acesso à habitação. E, portanto, nós fizemos já um movimento de auscultação aos 27 municípios e que faremos chegar à Comissão e aos grupos parlamentares sobre as várias matérias que estão em discussão neste momento na Assembleia da República e que, em conjugação, têm a ver com a questão do direito à habitação, para saber qual é o impacto em cada território específico destas questões, a saber a construção da lei de base, a alteração ao know-how, a alteração à lei do arrendamento apoiado, a questão da regulamentação do alojamento local, os diplomas que estão em apreciação e a nova geração de políticas de habitação. E, portanto, faremos chegar à Comissão e aos grupos parlamentares o resultado da pronúncia dos nossos associados. Em relação à questão específica do alojamento local, nós entendemos que o alojamento local, isto é a posição comum dos vários municípios que constituem a direção da PHM, o alojamento local e o turismo, isto é a posição comum são importantes para o desenvolvimento económico das cidades, sim, mas também é a apreciação comum que a causa e efeito deste desenvolvimento económico tem um impacto na escassez dos fogos, tem um impacto na escassez dos fogos que estão devolutos e que estão em reabilitação, mas também tem um fenómeno, resulta no fenómeno de, no fundo, a desocupação ou a não renovação dos contratos de habitação para dar lugar a outro segmento da habitação, mas em particular à utilização como alojamento local. A questão do alojamento local tem um impacto bastante forte na vivência dos territórios. É diferente quando nós visitamos uma cidade e estamos 10 dias, 3 dias, 4 dias num determinado território, num determinado bairro. É diferente o impacto da presença com este objetivo do que um estudante ou uma estudante que esteja a viver, ainda que seja em duração limitada num determinado território. A relação com o território, com a população, com o comércio local, com os equipamentos, é completamente diferente, e muito mais será do ponto de vista da alteração do tecido social, quando esse tecido social nos centros históricos da cidade é substituído de pessoas que há anos que vivem num determinado território e que fazem parte da comunidade por uma outra população, nomeadamente a população de permanência de curta duração. Entendemos também que os municípios, e portanto as realidades são muito dispares, e por isso a posição da APHM é que os municípios devem ter competências e, por conseguinte, instrumentos que possam definir políticas específicas para cada município e, dentro de cada município, para cada território, porque dentro dos municípios, das cidades, os territórios são diferentes também entre si. Nós temos, especificamente em Lisboa e no Porto, uma concentração deste fenómeno, por exemplo, nos centros históricos, mas, e não temos noutras zonas da cidade, mas o facto de termos um sobreaquecimento deste fenómeno no centro histórico faz com que, de uma forma como uma onda, acabe por se impactar nas outras zonas da cidade. E, portanto, entendemos que os municípios devem ter competências e instrumentos que possam determinar intervenção em cada um dos territórios e em cada momento. A realidade que é hoje pode não ser a realidade da amanhã. Por exemplo, na direção da Associação Portuguesa de Habitação Municipal, Setúbal está a sentir neste momento este fenómeno e entende que é fundamental a pronúncia dos condóminos. Já Lisboa, estou a dar a posição de dois municípios que fazem parte da direção da associação, nós entendemos, Lisboa entende que devem ser ouvidos os condóminos, mas queríamos deixar uma ressalva que eu acho que é muito importante, que se nós estamos a falar naquilo que é a qualidade de vida de quem vive num determinado edifício, relembrar que os inquilinos não têm assento nas assembleias de condóminos e, portanto, se nós tivermos um edifício em que haja proprietários residentes, com certeza propriedades residentes que tenham assento na Assembleia de Condóminos, mas se tivermos inquilinos, os inquilinos não têm voz naquilo que são as Assembleias de Condóminos. E, portanto, se o objetivo é saber qual é o impacto e no fundo, minorar aquilo que é o impacto negativo da presença de alojamento local num edifício residencial, os inquilinos não têm voz nas Assembleias de Condóminos, e eu gostava de deixar este alerta. Dizer também, por exemplo, que nós percebemos e nos vários municípios, nomeadamente em Braga, por exemplo, a realidade em relação ao alojamento local não é tão presente como é em Lisboa, no Porto, em Setúbal e em Évora já. São alguns dos municípios que fazem parte da direção da associação, mas em Braga a reabilitação que foi feita, e reconhecemos que a atividade económica fez com que se fizesse mais reabilitação, mas o resultado dessa reabilitação não foi o prover habitação ou disponibilizar ou dinamizar o mercado de arrendamento para a habitação, e neste caso para a habitação a custos acessíveis a que a classe média possa aceder à habitação nas nossas cidades, e isto cruza com a questão do tecido social e da diversificação que nós entendemos que as cidades devem ter. Mas dizia que, por exemplo, em Braga, o resultado da reabilitação, e está à vista, resultou num valor especulativo daquilo que são os valores de arrendamento e de aquisição, e portanto não é o alojamento local, mas é um outro fenómeno que concorre em relação ao direito à habitação. Isto, esta apreciação que eu vos estou a transmitir, é porque nós entendemos e gostávamos de deixar isto muito, frisar isto muito bem. Não se pode fazer esta discussão sobre o impacto no direito à habitação, e entenderão que é esse o nosso foco, sem se fazer a discussão em conjunto com os outros fenómenos que estão a concorrer para a escassez de fogos e para a exclusão de uma grande parte da nossa população. E, portanto, reforçar que, para nós, o alojamento local não é habitação, é uma atividade económica, é uma atividade económica que deve ter, ser sujeita às regras da atividade específica. Entendemos que o alojamento local é uma utilização temporária, no entanto, sabemos que há a utilização da expressão alojamento local ou da atividade de alojamento local é diferente do ponto de vista do impacto também no território, quando, e em particular, numa forma de sustento ou de complemento àquilo que é o equilíbrio de um orçamento familiar, é diferente quando, e esse deve ser protegido na nossa opinião, é diferente quando é feito numa parte de casa onde a questão habitacional não é alterada, isto é, eu habito na minha casa e ponho à disposição uma parte da casa. Este tipo de atividade é uma atividade que compensa muitas vezes o orçamento familiar de um agregado, não concorre contra o direito à habitação, porque o uso habitacional está lá, a pessoa reside no fogo disponibiliza uma parte, e portanto nós entendemos que este tipo de fenómeno, este tipo de atividade deve ser protegida, e volto a dizer, não concorre para a escassez de fogos, porque a ação principal ou o uso principal é habitacional. E que também não é a mesma coisa de um alojamento local ter, ou portanto, uma estrutura de alojamento local ter uma unidade, e isso ser também um pequeno investimento de um agregado, e seja a forma de sustentabilidade de uma família. Eu gostava de relembrar que no período da crise houve muita gente que conseguiu não perder a casa e não entregar a casa ao banco, não perder a casa porque fez um movimento, até com algum sacrifício, de se deslocalizar muitas vezes ou reorganizar a sua vida familiar e utilizar a sua casa como alojamento local para não perder a casa ao banco nas piores alturas de crise neste país. E, portanto, é diferente do que ter uma unidade ou o conjunto de 4, 5, 6, 7 unidades de alojamento local, e que, no nosso entendimento, é uma unidade hoteleira e não um alojamento local como pristinamente ele foi pensado. E, portanto, entendemos que estas questões devem ser tidas em consideração na ação do legislador neste momento, e outras considerações deixaria para a intervenção final. Obrigada, Sr. Coordenador.
E para finalizar este primeiro período de intervenções, dava a palavra ao Sr. Luís Lima, Presidente da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.
Bom dia. Antes de mais nada, queria cumprimentar os seus deputados, ser coordenador, os meus colegas dos proprietários, de inquilinos, e a senhora vereadora permite que eu cumprimente assim, habituei-me há muitos anos a cumprimentar assim. A posição da APMIP, já agora eu mandei entregar a cada deputado, está aí a posição da APMIP, não é nova. Nós já nos encontramos alguns destes anos várias vezes, por temas não do alojamento local, mas temas de arrendamento e outros, e em algumas comissões nesta sala, e eu sempre disse que este assunto do alojamento local devia ser um assunto que devia ser tratado com pinças, que é um assunto muito complicado e, pela importância que ele tem, pode ser económico, nomeadamente para o mercado imobiliário. Se me perguntam a mim se acham se deve mexer neste assunto, eu preferia, usando outro termo cirúrgico, como um cirurgião que a taxa de sucesso da sua cirurgia é diminuta, o melhor é nem mexer nele, que é o caso que acontece com este caso. É um agente local, eu sei que tem consequências negativas, nomeadamente para as pessoas que vivem lá, que não gostam de serem incomodados pelo barulho, que muitas vezes as pessoas fazem mais uso dos ativos, mas eu lembrava, e acho que todos nós estamos aqui, lembram-se, passámos uma crise terrível nos últimos anos, e lembram-se daqui há uns anos atrás, que nós tínhamos era outra preocupação. Não havia dinheiro, era para pagar os condomínios, as casas estavam devolutas e eu não sei o que é pior. E colocando na balança o que é positivo e o que é negativo, é isso que eu vou-vos tentar expor, o que tem o alojamento local é muito mais positivo. Primeiro, para o setor da construção imobiliária, o alojamento local foi a cereja no topo do bolo. Toda a recuperação económica que nós tivemos no mercado, nomeadamente na construção imobiliária, tem a ver com o alojamento local e com o investimento estrangeiro. Foi a pedra de toque para a recuperação da cidade que nós estamos aqui hoje, da cidade do Porto, e que, pelos sinais que a APMIP tem e tem divulgado na imprensa, em vários artigos que eu tenho feito ao longo dos anos e em alguns dados que eu tenho divulgado, hoje começa a haver descentralização desse investimento para outras cidades. E eu tenho pena que, por causa de duas ou três freguesias de Lisboa, uma ou duas do Porto, venha a ser decidido uma questão que vai afetar todas as freguesias deste país. Por isso, peço mais uma vez a sensibilidade dos seus deputados terem noção daquilo, da decisão e daquilo que vão fazer. E também com terem permitido o reagendamento da... Tinham marcado a semana passada, estava fora do país, agradeço terem reagendado para hoje, deu-me, permitiu-me estudar todos os projetos, mais exaustivamente, de todos os partidos. Algum deles já o conhecia, mas aproveitei para os estudar. Há uma questão que está em quase todos. Confesso que a posição de CDS, para mim, é inócua. Estar lá, aquilo ou não estar, é praticamente a mesma coisa, portanto, não me quero pronunciar sobre esse assunto. Mas com colocar na mão dos condomínios a decisão de poder esse prédio ser afeto a alojamento local, eu acho que isso é matar completamente o fenómeno, esta questão do alojamento local. Se o fizerem isso, com maioria ou sem maioria, vão matar completamente este mercado. Isso não quero deixar de dizer isto. Só quem não conhece as assembleias de condomínio, se há sítio onde é mais complicado, onde há mais inveja, onde há mais complicações, né, nas assembleias de condomínio. Agora, a vossa decisão pode ser mesmo acabar com o alojamento local e, se quiserem, então, bom, tomem essa decisão, deixar na mão do condomínio, que é isso que vai acontecer. Alerta é uma coisa, como a senhora vereadora há pouco estava a dizer, é que o alojamento local e este fenómeno foi a salvação para muitas dezenas de milhares de famílias deste país, nomeadamente funcionários de bancos que perderam o seu emprego, que arranjaram uma ocupação e tiram muitas delas, como disse muito bem, permitiram que mantivessem as suas casas e não as tivessem perdido a favor do banco. Há um bocado um colega meu de painel estava a dizer que 74% das pessoas são proprietárias, 74% ou 75%, 4,5% ou 75%, varia sempre entre 74% ou 75%, eu acho que não, porque o termo proprietário é só um termo figurativo, porque a maior parte é dinheiro aos bancos, são arrendatários, mas são de outra maneira. As pessoas acho que não aprenderam com aquilo que passou-se da crise e não têm noção de que no, ser proprietário, quando se tem uma dívida ao banco, não se é proprietário. O senhoria que é uma personalidade até muito mais complicada. E normalmente não é só tão sensível como ao proprietário, porque o que nós aprendemos ao longo dos anos é que quando é o banco despeja. Sobre o fenómeno do alojamento local, eu queria também dizer, eu estudei a proposta do PS. E, na proposta do PS não diz exatamente na questão do condomínio como é que isso será legislado, portanto eu penso que deixem aberto estudar essa situação. A proposta do Bloco de Esquerda é uma proposta que eu já conhecia, ser deputada, já nos conhecemos há uns anos, e a posição tem sido do PCP. Então o Bloco de Esquerda não está aqui. Então eu abstenho, já que não estão cá os deputados, tanto do Bloco de Esquerda, como eu então falo para o PCP, mas consigo a mesma coisa, já falámos várias vezes. A posição que está aí o Bloco de Esquerda, não sei se está representado, está-me a dizer que está.
Não está.
Está a ser gravado.
Sim, mas eu...
Está a ser gravado e depois as pessoas podem...
Eu permito uma coisa, está no... A minha posição está e depois eles podem ler. Eu prefiro falar para os partidos que estão aqui presentes na sala. O Partido Comunista também, a posição do Partido Comunista, é a posição que eu sei que conheci no Partido Comunista com toda a legitimidade, mas da mesma maneira que sempre fui ao Partido Comunista dizer aquilo que penso e sempre me permitiram dizer aquilo que penso, discordámos, mas com toda a legitimidade tenho o direito de ter essa posição. O que eu alerto é que, sem o mercado, se pensam que com a questão do alojamento local que vão resolver o problema do mercado de arrendamento, eu acho que estão completamente enganados. pode haver um ativo ou outro que pode ser dirigido para o mercado de arrendamento. Mas alerto uma coisa, mais de metade dos fogos, e os dados não são meus, como sabe, são da Aresp, mas eu vou-lhe dar uns dados hoje em primeira mão. Mais de metade dos fogos que foram para o alojamento local estavam devolutos. Mas eu vou-lhe dizer já uma coisa em primeira mão, para terem. É que não é só em Lisboa. No Porto vai pelo mesmo caminho e ao longo do país vai pelo mesmo caminho que nós sempre tivemos esses dados. Portanto, pode haver um caso ou outro de alguns ativos, porque não havendo o negócio do alojamento local, pode haver um caso ou outro que vão para o mercado de arrendamento, chamemos-lo mercado de arrendamento tradicional. Mas a solução do mercado de arrendamento e o culpado de não haver mercado de arrendamento não é o alojamento local. Mas muitos dos ativos que os investidores adquiram para o mercado de alojamento local são ativos pela sua dimensão que não dão para o mercado de arrendamento. São ativos com dimensão pequena, que se esse negócio não existir, eles não irão ser colocados no mercado de arrendamento. Segundo, eu alerto sobre uma questão, que essa, eu tenho um interesse corporativo, eu interessa-me que o mercado de imobiliário se mantenha com esta dimensão, por isso, e isso há alguma razão, por isso é que eu não quero, é que não vejo este mercado para o imediato, eu espero que isso se mantenha por muitos anos. Mas eu alerto sobre uma questão, é que 80%, por exemplo, no Porto, de todos os projetos que estão neste momento em licenciamento para o próximo 2, 3 anos, o futuro desses projetos são dirigidos ao mercado de alojamento local, direta ou indiretamente. O que eu quero dizer com isto, se este no mercado desaparecer, e esses projetos vão deixar de ter viabilidade e vão criar um problema no mercado que é uma tragédia. Não pensem que é só para esses 80%. Vai para todo o mercado. Quando o mercado cai, começa-se a... O mercado imobiliário é muito emocional. Quando o mercado cair e as pessoas verem que esse mercado não existe, vão querer vender e até muitos deles perdendo dinheiro, normalmente são grandes investidores, até se calhar têm condições para isso, mas o problema é como vai contaminar todo o mercado ao lado. Portanto, vai criar uma crise no mercado imobiliário terrível. Mais, o que é que eu vos posso dizer mais? Volto a dizer que eu tenho noção que isto tem algumas questões negativas, consequências negativas para as pessoas que vivem nos prédios, como disse há um bocado, eu já sei que sim, mas volto a dizer, coloca na balança. O que eu acho é que mexer nesta altura com o mercado, quando precisamos que esta descentralização chegue ao resto, tirando Lisboa e Porto, e como eu disse, volto a dizer, com toda a legitimidade, por causa de um problema de duas ou três freguesias em Lisboa e uma no Porto, lembra-se que há muitas mais freguesias que neste momento, por segundo me dizem, têm-me alertado nos últimos dias, uma série de telefonemas presentes de Câmara que tive nos últimos 3-4 dias que me têm alertado sobre essa questão do alojamento local, até porque eu escrevi já na imprensa sobre isso. Portanto, volto a dizer, é um assunto que deve ser tratado com pinças, sempre disse isto ao longo dos anos, acho que o momento que neste momento estão a querer legislar é um momento complicado, acho que não sinto que nenhum, pelas propostas dos partidos, eu não acho que nenhum deles tenha solução para isso. Acho que, no fundo, estão a querer tomar uma decisão pensando que vão ter um mercado de arrendamento, e acho que a intenção principal dos partidos é essa. Eu acho que enganem-se, que eu acho que a solução não é por aí. Acho que não é penalizando o mercado do alojamento local que resolvem o problema do chamado arrendamento normal. Também há uma questão que eu acho que todos, não sei se já pensaram nisto, é que se isto vier a ser aprovado, um ativo que a Assembleia de Condomínios proíba de ter alojamento local, e esse ativo para toda a vida passa a ter um ónus. Mas têm noção disso. No mesmo prédio vão ter dois ativos, um que vale muito mais dinheiro e um que vale menos dinheiro. Além disso, têm que pôr na lei que é obrigatório informar, passa a ter um ónus. Vocês já pensaram nisto? Isto vai trazer um desequilíbrio para o mercado. Volto a dizer, e muitas vezes me perguntaram vários dos senhores ao longo destes 2 a 3 anos se eu tinha a solução. Eu não tenho a solução. Se eu tivesse, era aquela pergunta de 1 milhão, não digo dólares, digo euros, que é mais giro que estão em Portugal, eu não tenho a solução. Apenas vos digo que neste momento, mas eu preferia que não tocassem no assunto, não é com isso que não ter coragem, mas acho que neste momento não vejo que haja solução, e aquilo que querem fazer é muito mais negativo, vai muito mais prejudicar o mercado, vai trazer consequências terríveis para o mercado, não vai trazer mais casas para os inquilinos, não vai resolver o problema dos proprietários. Tomem uma decisão, beneficiem o estatuto, nomeadamente fiscal, dos mercado de arrendamento normal. Já o disse isso. Um proprietário que seja tributado pelo seu negócio e ao mesmo tempo pela sua posse, nunca acha que o mercado de arrendamento será um mercado com futuro. E acho que aí é que deviam mexer. Aceito, se tomarem a decisão de mexer alguma coisa no, neste assunto, aceito que até que quem tem o ativo no mercado de alojamento local, como estraga mais o edifício, como faz dele mais uso, que pague mais algo de condomínio. Eu até aceitaria isso. Preferia que não tocassem no assunto, mas se tiver que ser, paciência, penalizem por alguma maneira. Agora, deixar na decisão dos condomínios, seja por maioria simples, seja por qualquer maioria, a decisão do uso, de ser ou não do alojamento local, podem ter a certeza, e espero nos voltar a ver, se tiver a tomar essa decisão, podem ter a certeza que vão matar completamente o mercado imobiliário e com as suas consequências, nomeadamente na queda de desemprego e pela estabilidade que vai trazer, nomeadamente ao mercado imobiliário. E, como eu disse, é quase impossível haver uma bolha imobiliária, acertei nos últimos anos, mas há pequenas bolinhas que vocês sabem em determinadas zonas de Lisboa e Porto, mas com isto, se colocarem isso, podem ter a certeza que não vão ter bolinhas, vão ter um bolhão, porque o mercado imobiliário vai cair, eu claro que vou cair, mas que por arrasto vamos levar, tirando o turismo e o imobiliário, neste momento todos os dados que permitem coisas fabulosas ao país, se tirarem essas duas questões, nós não temos mais nada. Só queria alertar sobre isso e ponho a dispor para aquilo que entenderem me perguntarem depois a seguir. Muito obrigado.
Vou começar por mim, a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a esta matéria. Eu referi que a economia portuguesa tem crescido nos últimos tempos, de uma forma bastante satisfatória, e que, na verdade, o turismo tem um peso grande nesse crescimento. E, portanto, e no turismo em geral, há um fenómeno que se chama alojamento local, que tem contribuído também de uma forma significativa para o orçamento, para o PIB nacional, chamamos-lhe assim. E, por exemplo, o alojamento local é responsável por um terço das ofertas das dormidas na era do turismo. O que quer dizer que sem o alojamento local não era possível satisfazer a procura turística que existe em Portugal. O turismo o alojamento local é também responsável por uma forte operação de requalificação urbana. Não temos dúvidas disso e, portanto, todos nós sabemos o que eram as grandes cidades, principalmente, nomeadamente Porto e Lisboa, em imensos arruamentos em que nos deslocávamos, sentíamos que existiam imensos prédios em que os proprietários desses prédios não tinham formas, muitas vezes, de requalificar esses prédios, e quando o tinham, sentiam que eventualmente não estariam interessados, porque o mercado de arrendamento podia nos dar a rentabilidade em função do investimento que teriam que fazer. E, portanto, é fundamental nós hoje olharmos, por exemplo, para a cidade de Lisboa e para a cidade do Porto, que eu conheço bem, por exemplo, em que havia zonas muito degradadas na cidade do Porto e com imensos prédios altamente degradados, e o que sentíamos é, efetivamente, que isto levou uma volta. Levou uma volta e, muitas vezes, até com vantagens para os próprios proprietários dos próprios prédios. Uns que puderam requalificá-los por sua iniciativa e, naturalmente, têm a possibilidade de os colocar com um rendimento compatível com o seu investimento, e outros que, eventualmente, por não terem meios até ou possibilidades de requalificaram, os venderam, no fundo, a entidades ou empresas ou a pessoas individuais que eventualmente recuperaram. Portanto, a requalificação urbana, os espaços estão muito melhores nestas cidades e, naturalmente, também podemos dizer claramente que estou em parte de acordo que há áreas de Lisboa e áreas do Porto, algumas áreas de Lisboa e do Porto, que este fenómeno do alojamento local pode trazer bastantes inconvenientes e, portanto, naturalmente, nós até estaremos de acordo que as câmaras municipais que conhecem bem o território que possam regular esse tipo de situações e que a própria lei o preveja de forma que essa situação possam definir, eventualmente, se for necessário, definir cotas quanto à ocupação em alojamento local. Mas gostaríamos de dizer também que esta questão do alojamento local contribuiu de uma forma importante para a economia, porque reduziu e muito a economia paralela que existia nestas situações. Reduziu. Hoje há 55 mil unidades de alojamento local declaradas, que pagam os seus impostos, e naturalmente que isto é muito importante. E gostaríamos também de dizer, contrariamente ao que se diz para aí, que o alojamento local é do interesse dos grandes grupos económicos, não é dos grandes grupos económicos, porque cerca de 80% do alojamento local está nas mãos de um único proprietário, quer dizer, há um proprietário por uma unidade de alojamento local, 80%, portanto, nos grandes grupos económicos, e efetivamente não dominam o mercado do alojamento local. O que podemos dizer é que se, eventualmente, com as alterações legislativas que alguns partidos políticos pretendem aprovar, nomeadamente que as decisões do alojamento local dependem de uma Assembleia de Condóminos, o que pode acontecer é que, na verdade, o mercado do alojamento local possa baixar em termos de importância e em termos financeiros, e o que acontece é que, para se ter maiorias, muitas vezes, nos condomínios, isso pode acontecer que os grandes grupos económicos comprem as maiorias nos condomínios e depois os afetem ao alojamento local. Ou seja, contrariamente ao que existe hoje, cerca de 80% está nas mãos de um alojamento local para cada proprietário. O que pode acontecer é que, com essa alteração, até o alojamento local passe para as mãos dos grandes grupos económicos, nomeadamente para ter maiorias nos condomínios. Portanto, entendemos que é importante regular, estamos de acordo que quem vive num prédio e tem a sua habitação ali tem direito ao sossego essencialmente ao sossego dentro da sua habitação, e estamos de acordo que é importante regular algumas situações no que se refere aos aspectos do condomínio, para que estas situações complicadas possam ser reduzidas. O meu tempo foi ultrapassado, poderia dizer muito mais, mas...
Muito obrigado, Sr. Governador. Aproveitava para cumprimentar os nossos convidados. Dizer-vos que, em primeiro lugar, nós estamos aqui nestas audições e foi criado o grupo de trabalho no âmbito da Comissão, da 11ª Comissão, porque, e estamos a ouvir cerca de 50 e tal entidades, porque, apesar das propostas terem sido formalizadas, isto levanta uma série de conjunto de problemas que não estão contidos ou não estão observados em todos os projetos de lei, e, portanto, houve a vontade da Comissão de facto ouvir várias entidades para podermos depois chegar a outro tipo de conclusões ou afinar os projetos que estão em cima da mesa. Nestas várias audições que nós fizemos, nós tivemos, eu consigo identificar cinco grandes temas: a questão da gentrificação, que também aqui foi abordada ligeiramente, a questão da turistificação também foi abordada, a questão do acesso à habitação em zonas gentrificadas por pessoas com menores capacidades económicas, e também depois a eventual perturbação que o alojamento local pode causar em condomínios, e o papel que o Estado e as autarquias devem ter na regulação ou não desta problemática que chamamos que tem a ver com o alojamento local. Nós aqui tivemos nas audições anteriores especialistas nas matérias em termos de políticas de cidade, questões jurídicas, etc. E, portanto, temos tido vários contributos para a nossa reflexão. Eu, tenho tentado não fazer qualquer juízo de valor ou ter demonstrar qualquer ponto de vista à partida, e tenho tentado, de facto, procurar colocar perguntas para depois nos ajudarem a pensar sobre o assunto. E com isto queria dizer o seguinte: de facto, relativamente às questões do condomínio, que foram aquelas que aqui foram mais abordadas, Aquilo que se constata é que há vários tipos de alojamento local. Há apartamentos que são integrados em condomínios em que funcionam como unidades alugadas num regime de curta duração e a turistas e, portanto, as unidades inteiras. Há apartamentos também integrados em condomínios em que o proprietário aí reside e aluga partes de casa fornecendo também serviços básicos, como aos outros. Há edifícios totalmente ocupados por apartamentos destinados a alojamento local, que se podem equiparar a empreendimentos turísticos, mas que usufruem de benefícios fiscais diferentes e que estão obrigados a outra regulamentação. Há hostels que ocupam edifícios inteiros projetados para fins habitacionais normais, não é? Há hostels que funcionam em apartamentos integrados em condomínios e que introduzem uma sobrecarga habitacional nas unidades de habitação. Mas também, por outro lado, fora do alojamento local e englobado nos condomínios, estão também unidades integradas em condomínios que são alugadas a utilizadores não permanentes, como os estudantes, professores, etc., que podem eventualmente ter, como utilizadores não permanentes, podem ter também, introduzir o mesmo tipo de perturbações nos condomínios que os turistas também fazem. Portanto, de facto é um assunto que tem de ser tratado com pinças, não é? Há de facto, no alojamento local foi de facto metida muitas das situações que não estavam integradas nos empreendimentos, na legislação de empreendimentos turísticos, e portanto temos de facto de ter em atenção isso. E, portanto, quando nós temos falado sobre estes assuntos que dizem respeito ao condomínio, temos falado, ou abordamos também a questão da lei do condomínio e abordamos também a lei do ruído, colateralmente acaba por isso acontecer. Uma das minhas questões é, será que nós não devemos também, quando estamos a tratar deste assunto que diz respeito à questão dos condomínios, não devemos também tratar destas leis, que colateralmente também têm a ver com isto? E de resto, gostaria apenas que comentassem relativamente aos diferentes tipos que eu enunciei aqui, quais são aqueles que de facto têm introduzido mais perturbação no condomínio, se há distinção entre os hostels que funcionam em propriedade horizontal, portanto, numa fração do condomínio, ou, por exemplo, um apartamento que é alugado, que é o único apartamento que é alugado no condomínio como alojamento local e que aloja 4 ou 6 pessoas. Se há diferença, se não há diferença, gostava que comentassem um pouco esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu começava por agradecer os contributos de todos, os que estão presentes nesta audição. E se... creio que quando olhamos para a questão do alojamento local, temos que olhar em todas as suas dimensões. Nós, nada nos move, isto não é nenhuma declaração de interesses, mas referir desde o início, nada nos move naturalmente contra a atividade turística, nada nos move contra o alojamento local. Temos que olhar depois para o outro lado, que é, e aquilo que nos tem chegado, pessoas que têm um contrato de arrendamento e que têm de sair porque, entretanto, o senhorio entendeu dar um outro uso. E deixa-me dizer que não é assim tão pontual, até num próprio estudo da Aresp há referência de que 19% dos imóveis passaram de arrendamento permanente para alojamento local e 13% eram utilizados para habitação própria e permanente. Não são dados nossos, li isto num estudo da Aresp, por isso o impacto é bem mais significativo do que aqui foi colocado. pessoas que sempre residiram em determinados bairros dos centros da cidade, e é verdade que na nossa perspectiva se tem vindo a alargar, e que hoje não conseguem residir porque não têm rendimentos para fazer face aos custos associados com a habitação, a que hoje estão colocados no mercado nesses mesmos bairros, pessoas que são pressionadas e chantageadas, até quando são detentoras da própria habitação, para a venderem. Tenho chegado também relatos destas situações, ou seja, estamos a falar de pessoas que são empurradas para residir noutras zonas fora daquelas em que sempre residiram. Nós estamos de acordo que a cidade tem que ser para todos. Tem que ser para todos, desde os mais elevados níveis de rendimento aos médios, aos mais baixos. É desta forma que entendemos. Tem que haver lugar, espaço, e é um direito de todos residirem nas cidades. E aquilo que nós constatamos é que este aumento, quer do custo associado com a habitação, nomeadamente para o arrendamento, sente-se, podemos falar em Lisboa, no Porto, mas isso está já a ter consequências nas zonas da periferia e nos concelhos à volta destas mesmas cidades, e tem alastrado também para outras cidades. Um outro ponto que me parece importante para analisarmos isto, e reconhecemos, o impacto do alojamento local não é igual em todo o território, é um facto. O que nós procuramos é, tendo em conta esta realidade, tendo em conta as consequências que já aqui referiram, onde os impactos são negativos e que creio que é reconhecido por todos, do ruído, o criar de facto desconforto para os moradores permanentes quando no prédio há outras habitações que são utilizadas para o alojamento local, a alteração de um conjunto de vivências, creio que isso é reconhecido por todos. Eu creio que perante este conjunto de situações é preciso de facto fazer algo. E estamos de acordo que no que diz respeito do direito à habitação é preciso, na nossa opinião, mexer aqui na legislação referente ao alojamento local, mas é preciso intervir sobre outra legislação, nomeadamente no que diz respeito ao arrendamento urbano, e já avançamos inclusivamente com uma proposta na Assembleia da República relativamente a essa matéria, numa perspectiva de salvaguardar e de proteger os direitos dos inquilinos. Porque aquilo que nós vimos nos últimos anos com a atual lei do arrendamento urbano foi, de facto, um aumento significativo. Nós caracterizámos como a lei do despejo, e foi, de facto, um significativo aumento de pessoas que são despejadas por via dessa lei, exatamente porque os seus direitos foram protegidos. Estamos a falar, de facto, de vários interesses que se colocam relativamente a esta matéria, mas não podemos esquecer, como é óbvio, a questão dos inquilinos e da habitação. Mas não é isso que nós estamos... E o alojamento local tem impactos, naturalmente, na habitação. A proposta que nós apresentamos procura o nosso objetivo, foi aqui utilizada há pouco a palavra equilíbrio, eu creio que é adequada. O nosso objetivo com a nossa proposta procura exatamente isso, um equilíbrio entre os vários usos e as várias atividades. A habitação, a atividade económica, neste caso concreto estamos a falar na vertente turística, e creio que também é aqui justo colocar, pode não ser a expressão mais adequada, a proteção, a salvaguarda, manter aquilo que é a identidade, manter aquilo que são as vivências da comunidade, porque é isso que também faz a cidade, é isso que caracteriza o bairro A do bairro B, e é isso que são também as vivências das próprias populações. E é também muitas vezes isso que muitos daqueles que nos vêm visitar pretendem conhecer. Além dos monumentos que nós temos, que naturalmente são muito bonitos e de facto têm todo o interesse esse mesmo conhecimento, mas também conhecer a população, a sua realidade concreta, as suas vivências, as suas experiências, e creio que esse aspecto também tem que se colocar aqui em cima da mesa. Nós consideramos que o alojamento local é uma atividade económica, e que deve ser, no quadro do ponto de vista jurídico, deve estar enquadrado dessa mesma forma. E por isso também fazemos as propostas ao nível de licenciamento nesse sentido. Obviamente que é numa habitação, mas não estamos a falar de habitação. Habitação, para nós, é algo estável, é algo que deve ser permanente. Obviamente, há a especificidade, fez a referência aos estudantes, mas nunca tivemos problemas com a vinda de estudantes para nenhum tipo de cidade. Eu creio que não é aí que há questão. Pode não ser a habitação de 5, 10 anos, como é óbvio, mas, naturalmente, tem um outro tipo de estabilidade. Não é 3, 4 noites, não é uma semana, não é 2 semanas. Estamos a falar de aspectos diferentes. Agora, nós, quando apresentámos esta nossa proposta, foi também neste espírito de contribuir para o debate, mas no espírito de abertura, naturalmente, e ouvir as várias opiniões dos vários intervenientes. Agora, creio que, se queremos olhar para o alojamento local, há a perspectiva do mercado, a perspectiva da atividade económica, mas temos que olhar também para a perspectiva dos seus impactos e que está a ter impactos profundos nas populações. E daí também propomos a possibilidade dos municípios intervirem. E olhem para isto desta forma, não há nenhuma obrigatoriedade do município intervir. O que se propõe é que sejam criados instrumentos para aqueles que entendam que no seu território, e pode não ser em todo o território, pode ser numa parte, mas que tenham instrumentos assim o entender e intervir sobre. É nesse sentido que apresentamos a nossa proposta. Porque como olhamos e como verificamos, o seu impacto não é igual em todo o território, também não queremos introduzir problemas onde não existem. O que pretendemos é, de facto, onde existem, possam haver os instrumentos que permitam, de facto, encontrar este equilíbrio entre a habitação, entre a atividade turística nas nossas cidades e, naturalmente, todas as demais atividades. Muito obrigada.
Então vamos entrar na segunda ronda e mantendo de forma idêntica ao acontecido na primeira ronda, dava a palavra ao Sr. António Frias Marques, Presidente da Associação Nacional de Proprietários.
Muito obrigado. Foi aqui dito que as assembleias de condóminos não deviam ter, não se deviam poder pronunciar acerca desta matéria, porque já se dá por seguro que a Assembleia de Condóminos não vai autorizar o alojamento local no prédio. Bom, isto é espantoso ouvir uma coisa destas, porque estamos a admitir que a instalação de um alojamento local num determinado edifício é um afrontamento a todos os outros condóminos, de forma que é garantido que os outros não gostam daquilo. Eu acho que não podemos ir por aí, quer dizer, acho que essa situação, acho que se estamos já a admitir que nem sequer pensar por esta questão na Assembleia de Condóminos, porque já sabe que eles vão votar contra, bom, então é porque o alojamento local é uma afronta. Pode não ser. Pode ser que condóminos não se importem, não há nada como experimentar, acredito até que não. Esta é uma questão que me parece, enfim, elementar. E eu só queria agora pôr aqui uma questão económica. Talvez pela minha formação, ainda ninguém aqui falou nisso e eu pensava que alguém ia levantar essa questão, mas vou dar um caso concreto que se passou com o associado nosso. Um associado nosso residiu, uma pessoa já de uma certa idade, residiu num prédio que está constituído em propriedade horizontal, na zona central de Lisboa, e ali criou os seus filhos, enfim, e hoje estão velhotes, são pessoas já com 70 e tal anos. Acontece que instalaram-lhe um alojamento local por cima, no edifício Pombalino. Bom, edifício por cima, toca a campainha, deitam lixo pela janela e depois aquilo, naqueles edifícios Pombalinos ouve-se tudo, que são estruturas de madeira, não é? E eles começaram a ficar nervosos, mas lá foram aguentando aquilo. Azar, como aquilo é direito-esquerdo e o edifício está, pelos vistos, bem situado em termos da procura do alojamento local, instalaram um alojamento local ao lado, outro alojamento local ao lado. A partir daí realmente foi o pandemónio, que ele não tinha para onde fugir. Os filhos já saíram de casa, porque entretanto casaram-se, ele está só, são duas pessoas com uma certa idade. Até que desesperados, conversaram connosco, e nós também não lhes encontramos solução para o caso, porque podemos, inicialmente fizemos um... tentámos ir pela questão do ruído, mas a questão do ruído, quer dizer, quando lá chega para medir o ruído, já não há ruído, quer dizer, isso é uma questão que... E no fundo, quer dizer, o incómodo que é das rodinhas, das malas e das pessoas a falar e a ouvir música e escada acima, escada abaixo, etc., também não, se calhar na máquina que mede os decíveis também não dá nada. Então quando chegam lá ele já está todo sossegado. O que é que acontece? Em desespero de causa, este casal de pessoas idosas diz assim, bom, com muita pena nossa, porque estamos aqui há tantos anos, queríamos morrer aqui na casa, vamos pôr o andar à venda. Bom, aqui é que, com licença, a porca torce o rabo. O andar foi posto à venda e houve vários interessados que iam lá. Lá pediu, parece-me que ele pedia 150 mil euros ou coisa assim do género. Só que todos os potenciais compradores para residir, quando se aperceberam que havia um hostel por cima e outro ao lado, nunca mais apareceram. Ou seja, um edifício em que é instalado um alojamento local retira todo e qualquer valor às outras unidades para efeitos de habitação. A única proposta que ele teve depois foi de um dos do alojamento local que lhe propôs comprar o andar, mas está claro, mas atirando-lhe para as pernas e oferecendo meia dúzia de tostões, porque vê que a pessoa está numa situação que não é, que não consegue, está desesperado. De forma que gostava que tivessem também, enfim, que os seus deputados se debruçassem sobre a questão económica e a questão da valorização, já que foi dito, do ativo, mas quer dizer, foi dito aqui do ativo do empreendedor do alojamento local. Mas, quer dizer, então e o ativo de todos os outros? Eu acho que nós devemos defender a maioria, não é? Essa era só isso que eu tinha para dizer. Entretanto, se houver alguma pergunta que me queiram fazer, depois responderei.
Muito obrigado. Relativamente às questões que foram aqui colocadas, eu devo dizer que, enfim, há alguns pontos que eu gostaria de salientar. Em primeiro lugar, eu concordo com a observação que foi dita de que se for proibido o alojamento local, obviamente que o imóvel perde valor, porque os imóveis têm que ter, naturalmente, várias funcionalidades. E não é garantido que o imóvel fique toda a vida afeto a uma situação. E nem é garantido que a pessoa que lá vai, estando idosa, não precise um dia de dinheiro e tenha que colocar um quarto no alojamento local. Se isso fosse proibido, com certeza que o imóvel deixa de se valorizar para esse efeito. Não sei se alguém o vendeu em condições de estar desesperado. Quando alguém está desesperado é sempre muito mal para vender. Agora, é evidente que os imóveis subiram de valor com o alojamento local, não desceram. Isso é uma realidade económica característica e óbvia. Ainda mais um imóvel no centro de Lisboa muito mais valor tem do que tinha há alguns anos, portanto, ou seja, não façam comparações. Quem se recorda o que era Lisboa há 10 anos, portanto, ou seja, há 10 anos nós não tínhamos ninguém. Eu devo dizer que, para pessoas que gostam de sossego, Lisboa era encantador. Portanto, estávamos sossegados em 2007, em agosto não estava cá ninguém, os restaurantes estavam vazios, nós podíamos ter aqui uma vida muito calma. Se isto era bom para o emprego e para a economia? Acho que não. Mas, enfim, para quem gosta de sossego, era de certeza. Neste caso, a outra questão que eu gostaria também de salientar é precisamente que eu estou a ver aqui, e isso relaciona-se com as questões, quer com o que disse a senhora vereadora Paula Marques, quer com o que disse também, questionou o senhor deputado Luís Vilhena, relativamente aos vários usos do alojamento local. Porque pareceu-me a ver aqui a expressão, se forem quartos já não há problema. Bom, as queixas dos vizinhos e tudo o resto continuam a existir se houverem quartos. As pessoas que lá entram para visitar o quarto continuam a ter. Mas aí noto que eu vejo um certo receio, parece-me, de alguém pôr em causa, não se a utilização for para quartos, não há problema, se for para casas inteiras já. Portanto, parece-me uma ideia do ataque ao proprietário que não é residente no imóvel, quando na verdade há muitas pessoas que estão a afetar a situação em termos de quartos quanto ao alojamento local. Eu devo dizer que há um fator que me preocupa e eu gostaria que este Parlamento ponderasse essa situação seriamente, que é que outra coisa que foi dita aqui, que é o uso, porque disse, não, os inquilinos não têm voz nas assembleias de condóminos, mas o problema que se está a passar também por causa disso é que há muito alojamento local feito por inquilinos e que é uma situação que eu devo dizer que deixa os proprietários em estado de choque, com alguém arrenda uma casa, um inquilino e depois descobre que os quartos estão no Airbnb. E deve-se dizer, isso é permitido pela lei atual do arrendamento, que diz que o inquilino é livre de ter em casa até 3 hóspedes, sem que seja possível fundamento de despejo. Ora, isso talvez fosse alguma coisa que devesse ser ponderado, que é a disponibilidade que os inquilinos podem ter para fazer eles próprios o alojamento local. Porque aí não há assembleia de condóminos que consiga proibir. A pessoa arrendou
arrendou para a habitação. E o inquilino diz-me, eu tenho cá três hóspedes felizes e contentes. E todos os dias entram à noite quando querem e quando saem, sem que a Assembleia possa fazer absolutamente nada. Esse era um aspecto que eu gostava de ver alterado. De facto, não gostaria de nada, mas eu só vejo pessoas a querer proteger os inquilinos e devo dizer, as medidas que o PCP tem proposto só têm contribuído para diminuir o mercado de arrendamento. E também a situação dos inquilinos, isso digo também com toda a frontalidade, porque esta sempre preocupação que a gente vê em proteger os inquilinos tem fatores bastante graves neste caso. Estes, quanto à situação relativamente ao problema que foi salientado da lei do ruído, eu devo dizer que esse é um aspecto que eu acho que poderia ser resolvido nos outros fatores do alojamento local. Porque nas outras cidades é assim que é resolvido efetivamente. Portanto, se há alguma queixa, neste caso, aparece a polícia imediatamente e se for preciso põe o turista na rua e reage relativamente a este tipo de situação. Aqui em Portugal isto é impossível de fazer e eu devo dizer, acho que isso não tem solução. Porque nós sabemos que se houver ruído, seja com o alojamento local, seja com estudantes, seja com vizinhos que fazem barulhantes, que fazem uma festa à noite, a polícia nada faz quanto a esta questão. E não faz uma questão óbvia. É para a construção proíbe centro do domicílio de alguém depois de à noite, portanto, ou seja, neste caso, com qualquer intervenção noturna que seja feita em termos de ruído, está praticamente fora de sucesso neste âmbito. Portanto, isso é um fator que coloca neste caso, a polícia pode lá ir, olhar para o imóvel, a pessoa fecha-se na casa e nada se pode fazer. Portanto, ou seja, é um fator que, em termos de ruído, coloca-se neste âmbito. Quanto ao peso que o alojamento local tem, eu devo dizer que as referências têm sido ditas aqui, é que o peso é diminuto. Portanto, ou seja, mesmo que se deixe a dizer 19% era arrendamento e 13% habitação, bem, quase 70% são imóveis que estavam devolutos. E neste caso o que se passou, o que é preferível? Ter os imóveis devolutos ou ter os imóveis em alojamento local? É um fator que existe e que em termos económicos esteja-se a colocar. Também devo dizer que o peso do alojamento local não é em todo o território, existe essencialmente em várias cidades. Quanto à intervenção dos condomínios, eu devo dizer que eu gostava de ver que, dos municípios ou das freguesias, porque eu noto uma grande diferença relativamente à posição entre os municípios e as freguesias quanto ao alojamento local. Por exemplo, na Câmara de Lisboa, pelo menos o Presidente diz que está muito satisfeito com o alojamento local e que nada fará relativamente aos turistas. Nas freguesias, expressamente, os presidentes das juntas dizem que estão furiosos com o alojamento local no quadro desta situação. E isso também tem a ver com fatores que eu acho que são mais políticos do que propriamente relativamente à análise neste caso. Porque o que eu percebo, o que os presidentes das juntas de freguesia se queixam, é que dizem que com o alojamento local perdem habitantes e perdem peso político e financiamento, uma vez que o financiamento é feito em consequência do número de habitantes dessas freguesias. Bom, enfim, eu devo dizer que não será com certeza esse o motivo do Presidente estar preocupado com essa situação, que há de levar à proibição ao estabelecimento de cotas no alojamento local. Sempre que ouço esse tipo de argumento, fico bastante... E é sempre o argumento que ouço dizer aos Presidentes da Junta, estamos a perder peso em consequência da perda do número de eleitores. Enfim, era só isto que eu diria relativamente a esta situação.
Dava a palavra ao Dr. Romão Lavadinho, Presidente da Associação de Inquilinos Libanenses.
Muito obrigado. Completar aquilo que disse há pouco, que é o seguinte. Há aqui uma questão que tem sido levantada aqui ao longo da nossa discussão e que me parece que não há nenhum estudo que prove as afirmações que são aqui feitas. Designadamente, se a maioria dos prédios no mercado de alojamento se são de condomínios ou não são. Eu tenho ideia que não serão de condomínios a maior parte dos prédios que estão no mercado de alojamento. Ou são propriedade total, ou são, digamos, hostéis, o que vem também significativamente a alterar a questão. Portanto, eu acho que devemos estar preocupados em relação aos condomínios, mas a questão do alojamento local não é apenas pela questão dos condomínios. É mais, no meu ponto de vista, mais pela redução, embora aqui seja contestada, a redução do mercado de arrendamento que tem vindo a suceder. E tem vindo a suceder, e a Associação de Inquilinos tem feito isto, várias propostas neste sentido, algumas até contestadas pelos proprietários, em que nós achamos que a solução do problema passa muito pela fiscalidade. Ou seja, hoje os proprietários pagam 28% sobre o seu rendimento, enquanto o alojamento local paga muito menos. E, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, naturalmente que as pessoas vão para o alojamento local, os proprietários vão para o alojamento local e não põem as casas no mercado de arrendamento. Em relação à Baixa Pombalina, e eu trabalho na Baixa Pombalina há mais de 50 anos, sei perfeitamente o que é que sucedia. Houve uma altura em que as pessoas foram desocupadas dos prédios porque os bancos quiseram comprar prédios na sua totalidade e transferir para aí as suas sedes ou outra coisa qualquer. Posteriormente, isso veio a alterar-se e hoje o que se verifica na Baixa Pombalina é que estão a ser ser licenciados vários prédios para hotéis. Não é para alojamento local, é para hotéis e para hostéis também. E, portanto, digamos que esta questão dos condomínios é uma questão marginal e, digamos que, tem que haver algum acordo, tem que haver alguma solução. Não é claro que os proprietários, os chamados proprietários, como aqui já foi dito, e eu afirmo isso muitas vezes, os proprietários inquilinos dos bancos que têm casas em propriedade horizontal, muitas vezes têm o problema que não conseguem, ou não estão disponíveis para estar naquela casa, mas conseguem arrendá-la. E, portanto, isto tem esse problema. Mas é um problema, no meu ponto de vista, que não é excepcional, nem é assim. Depois, há uma outra coisa que eu gostaria que a Assembleia da República pudesse encontrar uma solução, que era quem é que pode fazer um estudo para saber qual é a percentagem de alojamento local em condomínios. E, portanto, isto podia ser já uma solução para se verificar se era sim ou não as assembleias de condomínios poderem ter alguma opinião sobre isto. Eu acho que devem ter alguma opinião sobre isto. E, digamos, impedir que possa haver um andar em que seja no alojamento local, parece-me que não é muito oportuno, mas também as assembleias de condomínios não são pessoas assim tão, embora aqui seja dito que são difíceis, não são assim pessoas tão contra o Estado, contra a cidade, contra os prédios, para depois, por tudo quanto é sítio, virem dizer, não senhora, aqui nós não queremos alojamento local. Eu devo dizer-vos, conheço no Algarve muitos condomínios que não têm alojamento local, mas que os proprietários no verão arrendam essas casas a vários casais por 15 dias, um mês, enfim. Agora, naturalmente que essa questão, e como nós, a Associação de Inquilinos, temos vindo a dizer, esta questão deve ser considerada na legislação que vier a ser considerada para que haja um pagamento extraordinário relativamente à utilização, se é utilizado pelo próprio ou se ele, enfim, serve daquilo para ter um rendimento. Portanto, eu acho que a fiscalidade no que diz respeito ao arrendamento será uma das soluções para resolver o problema do mercado de arrendamento. Outra solução será, como disse, a penalização pelas casas estarem devolutas, não estarem no mercado de arrendamento, não porque não haja inquilinos para arrendar, mas ou os preços são tão elevados que ninguém pode arrendar essa casa, ou então as coisas não se resolvem. E, portanto, eu acho que o mercado de arrendamento hoje é um mercado que dá algum rendimento, embora, como digo, 28% é muito excessivo, não devia de ultrapassar os 10, 15%, no nosso ponto de vista, e, portanto, há pequenas economias que eles podem perfeitamente, eu venho a dizer isto há 7 ou 8 anos, já antes até da crise, é que há pequenas economias que podem virar para o mercado de arrendamento e não conseguem virar-se para a produção, para outras instituições. E há muitas pequenas economias que estão destinadas para isso. Agora, se o Governo considerar que a fiscalidade deve baixar, vai ter mais rendimento, os valores recebidos vão ser maiores, porque vai ter mais casos no mercado de arrendamento e assim satisfazer uma parte dos inquilinos que, como disse inicialmente, e gosto de repetir isto para que os meus colegas ouçam com clareza, é que há mais de 150 anos que os inquilinos tinham alguns direitos. Hoje deixaram tudo. Hoje não. Em 2012 deixaram de ter qualquer direito. Portanto, não têm direitos. E, portanto, estamos aqui a defender os inquilinos, estamos a defender numa perspectiva de que têm direitos. Consideramos que os proprietários também têm direitos. Agora, não podem ter os direitos todos e os inquilinos não terem direitos nenhums, onde hoje, enfim, penso que a lei deve ser alterada, onde hoje a maior parte dos inquilinos estão a ser despejados por chegarem ao fim do contrato. A lei permite isso, é legal. Quando chegar ao fim do contrato, o proprietário pode, de facto, rescindir o contrato. Mas o que é que ele faz ao inquilino que lá vai? Ou não faz nada? Fica devoluto o prédio? E então aqui o Estado tem que intervir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à doutora Paula Marques.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostaria, antes de fazer a síntese final, de deixar claro que aqui não é uma questão, quando abordamos este fenómeno, ou estes fenómenos e esta realidade, acima de tudo, é a realidade e factualmente aquilo que os municípios sentem, e como estamos no terreno, temos o peso dos municípios e dos fregueses Que se dirigem aos autarcas que estão no terreno. Não se trata de estar contra o alojamento local ou contra os proprietários, a favor dos inquilinos. Não é uma questão de estar contra ou a favor de. É uma questão e citando a deputada Paula Santos, nós estamos numa situação de desequilíbrio e, portanto, a nossa função, do ponto de vista coletivo, é encontrarmos forma de reencontrar esse equilíbrio no uso, nas atividades que se fazem, mas, acima de tudo, pensando no bem-estar das populações e pensando naquilo que queremos como tecido social das nossas cidades. E queremos um tecido social diversificado. E, portanto, a nossa questão não é estar contra uns a favor dos outros, é como é que conseguimos encontrar o equilíbrio. E, sim, nós temos uma visão, agora a PHM tem uma visão integrada e o reconhecimento daquilo que é a importância destas atividades para a recuperação económica e também aquilo que é a utilização legítima dos proprietários dos seus imóveis, mas convirão que o nosso facto é a questão do direito à habitação, quer no acesso, quer na manutenção da habitação, e volto a dizer, tendo em consideração aquilo que são os tecidos, o tecido social e as alterações profundas do tecido social nas nossas cidades. E o momento que estamos agora de legislar, regular, regulamentar esta atividade, volto a dizer, articulado com as outras intervenções que têm que ser feitas em matéria que pode promover a questão da manutenção e do acesso à habitação, é uma oportunidade para que as realidades de facto não são todas iguais. E, portanto, nós estarmos a fazer isto agora, estamos a criar instrumentos, ou os senhores e as senhoras deputadas estão a criar instrumentos, para que aquilo que acontece neste momento nas cidades de Lisboa, Porto, etc., possa não acontecer da mesma forma, com o mesmo impacto e com a mesma, vou dizer, brutalidade que tem acontecido noutros territórios. E aquilo que sobra a uns, falta a outros, com certeza. E, portanto, aquilo que os senhores e as senhoras deputadas estão a fazer neste momento é criar instrumentos para que o que está a acontecer possa ser reequilibrado e que tenha instrumentos para que os municípios possam intervir de maneira a precaverem aquilo que está a acontecer noutros municípios. Dito isto, reafirmar que é necessário encontrar este equilíbrio, saudar, e nos vários diplomas encontramos, e em particular com mais ênfase no do Partido Socialista, no do Partido Comunista Português e no do Bloco de Esquerda, a questão os municípios serem munidos de instrumentos que possam definir política específica para os seus territórios, o do PSD também o refere. Isto para nós é uma questão central, entenderão, para os municípios e para os autarcas, que o alojamento local, a sua regulamentação e a sua legislação deve ter em conta as suas diversas formas e escalas e consequente fiscalidade. Respondendo ao deputado Vilhena, evidentemente, quando há uma potencial de concentração, seja em hostel, seja numa justa posição de várias unidades de alojamento local, o potencial de perturbação será maior do que se tiver um só, naturalmente, mas não tenho dados que possam responder cabalmente àquela questão que pôs. Dizer que se clarifique que o alojamento local não é habitação, pode ser nem sede destes diplomas, pode e deve, na nossa opinião e na minha opinião em particular, ser definido na Lei de Bases da Habitação, que o legislador promova condições para que a reconversão do alojamento local em habitação seja expedito e não seja penalizador, e que esta, por último, dizer que estas ações, que esta ação legislativa que estamos a debater neste momento deve correr a par, pensando na questão do acesso à habitação e da manutenção da habitação, que deve correr a par com a Lei de Bases, com a alteração do know-how, nomeadamente naquilo que tem a ver com a duração dos contratos, uma política fiscal modelada para os proprietários que façam, que ponham a sua propriedade em habitação de longa duração e a preços acessíveis, naturalmente maior investimento em habitação pública, e estamos convictos na PHM, e eu em particular como vereadora da habitação da cidade de Lisboa, estou convicta que os deputados e as deputadas da Nação terão em consideração todas estas questões, em particular tendo em conta o bem-estar das populações. E, portanto, era este o comentário final que gostaria de deixar. Muito obrigada.
Dava a palavra para finalizar esta audição ao Sr. Luís Lima.
Eu serei rápido. Eu peço desculpa, não vou-me dirigir ali à Sra. Deputada Paula Santos. Eu ouvi atentamente o que os seus deputados disseram, mas apenas só para dizer que entendo a bondade da proposta do PCP, mas há uma questão, volto a dizer, conforme ela é colocada, o PCP, a proposta do PCP na questão de condomínios é mais extrema mesmo. Essa então, digo-lhe que completamente matará a questão do alojamento local, porque diz lá que é preciso obter uma autorização prévia. Quer dizer que, antes de colocar, tem que se pedir aos condomínios. Só volto a dizer, só quem não sabe como é que os condomínios... vai sempre haver alguém que não vai autorizar. Vai sempre haver alguém que não autoriza. Me diz isso na proposta, penso eu, que não diz, do PCP. Tem que haver autorização prévia do condomínio quanto à utilização da fração. Sim. Não, sim, mas vai pedir antecipadamente, vai ser ter alguém que não vai aprovar. Já agora queria... Isso é aquilo que eu penso, eu acredito na bondade da proposta, só queria dizer outra questão. Eu também não concordo consigo que diga que, e com o meu colega aqui dos inquilinos, que diz que nos últimos anos... os inquilinos têm sido prejudicados por causa da, nomeadamente, que perderam todos os direitos. Eu já tenho dito isso, eu se acho e tenho esta legitimidade de o dizer, se eu achava que no governo anterior tomaram decisões que foram demasiado a favor dos proprietários, agora eu acho que se tomam demasiadas decisões que são a favor dos inquilinos. E eu não vou dizer que sou a favor do centro, que imagina que não queira que eu diga isso, mas sou a favor do termo do meio. Acho que não havia nem a ver nem para um lado nem para o outro. Porque conforme muda, nomeadamente, o peso político na Assembleia da República, tomam decisões que para o mercado muitas vezes são negativas. Porque numa legislatura toma-se decisões a um determinado orientação, na outra legislatura tomam decisões que são a favor de outra orientação. E isso, para quem quer investir, é a pior coisa que pode acontecer. Isto é o que eu lhe posso dizer na ótica de quem quer investir. Tem que haver, as pessoas têm que saber, não é meio do jogo, tem que alterar-se as regras do jogo. As pessoas têm que ter um plano para um prazo longo. Também lhe queria dizer, mesmo que venha a ser atualizado, há já agora um dado. Como sabem, foi a APMIP que deu aqui há uns anos atrás e que deu ao governo anterior o número de casas que eram necessárias para o mercado de arrendamento para haver um equilíbrio. Lembram-se disso, da tal 70 mil casas é um dado à PMI. Fornecia todos os grupos parlamentares na altura. Ele ainda não está fechado, mas neste momento posso lhe dizer que o número passou para 90 mil. Portanto, algumas medidas que tenham sido tomadas a favor dos inquilinos, se as tomaram, não beneficiou em nada, pelo contrário, prejudicou o mercado de arrendamento porque a necessidade de casas para arrendar aumentou imenso e com tendência para crescer de ano para ano. Só queria dizer isso. Outra questão, se tomarem esta decisão de colocarem na mão dos inquilinos e, na minha ótica, isso mata o mercado de alojamento local, não pensam que vão acabar com o mercado do alojamento local. Vão tornar um mercado outra vez mais informal. Eu, só se prenderem as pessoas, porque se eu conheço as pessoas que eu conheço, nomeadamente no Algarve, muitas delas precisam daquele negócio para sobreviver mesmo. Muitas delas chegam ao verão, vão viver numa garagem e alugam a casa para arranjar o equilíbrio das suas finanças para o ano todo. E essas pessoas não vão deixar de fazer. Vai voltar a aumentar a informalidade, o que acho que é mau para todos nós. Querem-se tomar medidas que podem ter algum resultado? O professor Menezes Leitão disse um mau bocado, que o atual governo neste momento está a pensar nisso, foi-me transmitido para o atual secretário de Estado, que é aquela questão de migrar do alojamento local para o chamado arrendamento tradicional, a questão das mais-valias, acabar com essa questão. Isso é uma coisa que era importante que acabassem com isso rapidamente. Pode haver mesmo pessoas que queiram mudar, num bom tirar a rentabilidade que tiram no alojamento local, mas também têm que pensar uma coisa, o alojamento local não é uma coisa ad eterno, enquanto o arrendamento é tradicional. Portanto, pode ser que hajam pessoas, e neste momento, da maneira que a legislação está, ninguém pode mudar, como sabem. A outra questão é para resolver o bocado do mercado de arrendamento, é pegarem apenas na questão da receita fiscal que está a vir, do todo o setor imobiliário, nomeadamente do julgamento local. Eu não sou ingênuo como homem do mercado, eu tenho noção que o mercado não vai resolver este assunto. E só o Estado, seja ele o Estado Central ou as autarquias, é que podem dar uma grande ajuda. Eu sei que neste momento nós temos um problema gravíssimo, que é o problema dos jovens e da classe média. E tentem a colocar ativos no mercado, que eles não vão prejudicar o mercado em nada, que sejam dirigidos a essas populações. E dinheiro há, porque a receita fiscal, a chamada árvore das patacas, que eu gosto muito de escrever nos meus artigos, tem aumentado enorme. Portanto, não me digam que não há dinheiro. Dirijam. Não matem esta receita. Se acabarem com o investimento estrangeiro e acabando com o alojamento local, acabam com o investimento estrangeiro. Acabando com o investimento estrangeiro, acabando com o próprio mercado interno, nós, que neste momento a recuperação do mercado interno, nós estamos a retirar poupanças, nomeadamente dos bancos, para investir em imobiliário, mas por causa do clima positivo, porque os portugueses, quando vêm os estrangeiros a comprar, acham que é bom para todos a comprar. Se acabar este clima, vai haver muito menos receita fiscal. Era só isso que eu queria dizer, de resto, coloco-me ao dispor e deixo, volto a dizer, deixei uma, em cada um dos seus deputados, deixei... exatamente aquilo que a APMI pensa sobre o assunto.
Muito obrigado a todos e um bom regresso a vossas casas e voltaremos a reunir hoje durante a tarde, às 14h.